Caroneiros! Hoje eu vou contar pra vocês uma história que eu tinha muita curiosidade. Na verdade, todas as histórias que eu conto aqui, eu tenho uma certa curiosidade, mas algumas mais do que outras. E a do Airbnb era uma coisa que eu queria muito saber, eu queria entender esse fenômeno, porque eu acho que, assim, acabou com o monopólio dos hotéis. A hotelaria tinha todo o poder na mão delas, se vocês pararem para pensar. Eu me lembro, assim, por exemplo, vou dar um exemplo do Rio de Janeiro. Agora, para quem não sabe, eu escrevi um livro e eu lancei na Bienal do Rio de Janeiro, agora de 2023. Um hotel perto da Bienal tava, acho que, R$700, R$800 a diária. Um Airbnb lindo, que cabia 3 pessoas, tava R$300. A diferença é muito grande. E a gente já viu aqui no Jatinho que basta uma ideia diferentona para chacoalhar tudo. Essa ideia veio dos amigos Joe Jebbia, Brian Chesky e Nathan Biecharski. Não sei se eu pronunciei certo, tá? Mas eu acho que é isso. E sim, vamos falar da marca global que mais cresceu em valor percebido entre 2022 e 2023, de acordo com o relatório Best Global Brands de 2023 da Interbrand. E se você não conhece nada sobre eles, fica tranquila, porque hoje eu vou te contar a fofoca completa. Já sabe, aperte os cintos, deixe o seu assento na posição vertical, certifique-se que a bandeja está bem presa, porque é hora do nosso jatinho decolar! Se você já passou pelo período universitário, ou se ainda tá nele, eu acho que meu público não é muito universitário, mas comenta aqui nas caixinhas para eu saber. Você sabe que é uma época de perrengue puro. O jovem nunca tem grana para nada, tá sempre catando moeda para pegar um ônibus, tomar uma cervejinha, e era isso que estava rolando na vida dos amigos e colegas de quarto, Brian e Joey, em 2007. Eles tinham acabado de se formar em desenho industrial, mas não tinham emprego e estavam sem nada no bolso. Inclusive, sem nenhum tostão para cobrir o próximo aluguel. Acontece que eles moravam em São Francisco, na Califórnia, e sabiam que ia rolar um grande evento que ia reunir vários profissionais do design. A cidade inteira estava lotada de turista e os hotéis estavam com a sua capacidade máxima atingida. E daí, eles tiveram um estalo. E se a gente oferecesse o nosso espaço? Eu confesso que eu teria medo, tá? Eu confesso que eu não ia ser essa pessoa desprendida. Mas é o mundo dos homens, né? Os homens não passam pelos medos que as mulheres passam, vamos combinar. Eles compraram 3 colchões infláveis, ajeitaram ali no loft deles e fizeram um site bem simples para promover esse serviço, que chamava airbedandbreakfast.com. Esse nome traduz airbed, que é cama inflável, e breakfast, que é café da manhã. E se bateu a curiosidade aí, a comida que eles serviam era aquelas torradas docinhas que se come muito nos Estados Unidos, chamado Pop-Tarts. Você compra os Pop-Tarts prontos, bota na torradeira, aperta, assim que pular, já tá pronto pra comer. E tem várias. A minha favorita, a minha Thaís, é uma recheada de s'mores, que é o quê? Marshmallow com chocolate. Gente, não é nada saudável, tá? É açúcar puro, mas é muito gostoso. Enquanto isso, o também designer Amor Surf estava desesperado. Ele ia para esse evento, mas ele não conseguia acomodação de jeito nenhum. Tava tudo lotado, tudo caro, um caos. E daí ele estava na milésima busca da internet, encontrou o site dos meninos, achou o logo bonitinho e clicou. Achou um serviço ótimo, queria muito contratar, mas Brian e Joe esqueceram de um mínimo detalhe. Eles não colocaram o contato para fazer a reserva. Então vocês veem que, assim, amadorismo tem até na história do Airbnb. Aí o que aconteceu? O Amor jogou o nome do Joey no Google e conseguiu achar um número. Ligou, o Joey atendeu e pronto. Tava reservado colchão inflável por $80 a noite. Ele conta o amor que eles recepcionaram, ele usando um chapéu de aviador, óculos escuro, bem despojadões. Já lembrem dessa energia que eu tô falando, que eles receberam o amor, entendeu? O amor é o nome do cara, tá, gente? Eu não tô falando do sentimento amar. Então, assim, gente, já pega essa vibe. Chapéu de aviador e óculos escuro, uma vibe meio Top Gun. Depois, os três colchões foram ocupados por outros designers quando o evento aconteceu. E até que, para uma ideia improvisada, feita para pagar o aluguel do mês, tinha dado certo. E eles perceberam que aquilo talvez pudesse ser repetido. Se deu bom uma vez, pode dar bom de novo. E daí eles chamaram o terceiro amigo, que era o Nathan, para discutir a expansão do conceito. Junto, eles chegaram numa ideia. Bora criar uma plataforma que pudesse encontrar colegas de quarto, uma coisa meio Tinder, só que para dividir apartamento. Adivinhem? Deu errado. Já tinha gente fazendo isso, a concorrência estava pesada, não rolou. Só que a ideia ficou martelando na cabeça, ficou, ai, como que a gente vai fazer, como que a gente vai resolver? E daí eles passaram a pensar em mais ideias de hospedagem. Resolveram começar por conta, juntando o que conseguiram. Fizeram um site um pouquinho melhor, tentaram aparecer mais. E daí, sabe aquele famoso evento South by Southwest? O SXSW, famosão aqui no Brasil, tá super na moda, que muita gente vai. Teve um em 2008 e eles falaram lá que a gente vai fazer esse nosso negócio acontecer. Só que só fecharam duas reservas. O tempo começou a ficar cada vez mais precioso porque a grana tava indo embora e eles já estavam mega endividados e nada no negócio decolar. Eles bateram na porta de 15 investidores anjo. E os 15 disseram não. O grande receio das pessoas é que parecia assim, você ficar na casa de outra pessoa sem a estrutura do hotel era informal demais. Era suspeito, até meio perigoso. Ou seja, os investidores pensaram como eu, Thaís, falei no começo do episódio, que esse para mim não parece um negócio seguro. Eu lembro que a primeira vez que eu fiquei num Airbnb foi em Nova York. E eu lembro que eu fiquei com medinho. E olha que eu tava com o Bruno, o Google Gloss. Bruno, você lembra disso? Não sei se você vai ouvir esse episódio, vou mandar pra você. A gente ficou e foi super bem tratado. Tava assim, recepção, nível de hotel, a cama feita, toalha branquinha. E eu lembro que eu tinha até um bate-papo com o host, né? Que era o dono do apartamento. Eu levei cachaça pra ele buscar vida. Levei um monte de coisa, deixei em cima da geladeira. A gente tinha uma cordialidade que não se existe em hotel, mas eu fiquei com medo, entendeu? Rolou um medinho. E daí, o flop meio que era real, tá, gente? Vamos combinar. Até que o Brian conseguiu marcar um papo com o Paul Graham, que era um investidor super famoso por ser um co-criador da Y Combinator, que é uma incubadora de startups que oferece aceleração, dinheiro, treinamento para dar aquele up em empresas que parecem interessante. Os criadores já estavam cansados, endividados, e ficou combinado que aquela seria a última chance deles para fazer tentar virar um negócio. Se desse errado, se o Paul não quisesse investir, acabava Airbnb. O próprio Paul contou no seu blog em 2018 que ele foi para essa reunião, ouviu tudo e achou a ideia ruim. Eu amo a sinceridade. Ele não tinha grande perspectiva de crescimento, mas algo chamou a atenção dele. Os Airbnbs, que é como eles chamam os três fundadores, tinham uma energia lá no alto. Nossa, ficou até arrepiada, gente. Eles anotavam todas as dicas, implementavam as mudanças sugeridas, tudo muito rápido. O Brian chegou até ter o apelido de Demônio da Tasmânia, porque ele chegava parecendo um tornado, que nem o Taz do Looney Tunes, sabe? Aquele demoninho que ficava rodando. Paul achou que a postura deles era um grande sinal para investir. E colocou a empresa na Y Combinator. Então, assim, vocês lembram lá atrás que eu falei para vocês, olha, guardem essa energia deles, eles estão recebendo os hóspedes com um chapéu de aviador e um óculos escuro? Exatamente isso que o Paul viu o valor. Ou seja, gente, eu acho que eu já falei isso aqui, se eu não falei, eu devia ter falado, e fica uma dica muito importante. Pessoas investem em pessoas, muito mais do que em ideias. Então, eu lembro que quando a Lara Lehman, ela é dona da Maya Capital, ela foi na minha confraria, porque eu tenho uma confraria de mulheres empreendedoras. A Lara Lehman, para quem não sabe, ela é filha do Lehman, que é um dos homens mais ricos do país, e ela tem um fundo de investimento que é especializado em investir em techs, em unicórnios. E ela falou, tem muitas vezes que a gente precisa descartar uma ideia, aquela ideia não está dando certo. E a gente fala para os investidores, apresentem uma nova ideia, a gente vai investir em vocês de novo. Então, assim, o que ela está me dizendo quando ela me conta uma história dessas? Que a ideia pode não estar dando certo, mas isso não quer dizer que o investidor não tenha potencial para criar algo único. Então, pessoal, quando vocês forem apresentar uma ideia para um investidor, vocês têm que botar quem vocês são para fora, porque isso pode conectar com o investidor. E você não precisa usar um chapéu de aviador e um óculos escuro se essa não é a sua personalidade. Você tem que mostrar quem você é. Porque o investidor pode ser exatamente do seu jeito e ele pode se conectar com a sua história, entendem? Bom, voltando. Depois que eles entraram na Y Combinator, a coisa deslanchou. Eles desenvolveram a marca, o site, a parte financeira e mudaram o nome de Air Bed and Breakfast para Airbnb. Sacou que o BNB, que é o BNB, é Bed and Breakfast, né? Essa jogadinha foi tudo. E o Brian conta que um dos grandes nortes para eles foi um outro mega conselho do Paul. O Paul, lembrando quem era o dono da Y Combinator, o investidor. Ele falou, gente, é melhor vocês focarem em ter 100 fãs entusiastas do projeto do que 1 milhão de usuários que achem a ideia qualquer coisa. Então, em 2009, o Airbnb ganhou o primeiro grande investimento, que foi de $600 mil da Sequoia Capital. Para quem não conhece, a Sequoia Capital é uma empresa de capital de risco que já investiu na Apple, Google, Yahoo, YouTube, PayPal. Humilde, né? Humilde. Com esses investimentos, eles desenvolveram o aplicativo, que foi lançado em 2010... E o número de usuários, sendo eles hóspedes ou anfitriões, cresceu exponencialmente. Tanto que em 2011, um ano depois do lançamento do app, o Airbnb já estava presente em mais de 89 países e ganhou o título de startup unicórnio, que é quando uma empresa passa a valer $1 bilhão sem ter presença na bolsa de valores. Chique! No ano seguinte, em 2012, o Airbnb seguia a sua expansão quando o furacão Sandy apareceu para atrapalhar tudo, abalando a população de vários países e deixando muita gente sem moradia. E nessa, uma anfitriã do Airbnb de Nova York, chamada Shell, entrou em contato com o suporte, sabendo se tinha como ela oferecer gratuitamente. Ai, tô arrepiada de novo, gente! Eu gosto de história assim, que me arrepia. Ela queria saber se tinha como ela oferecer gratuitamente a locação para pessoas que estavam sem casa por causa do furacão Sandy. Essa ideia é tão boa, foi tão bem recebida pro Airbnb, que eles já saíram fazendo parceria com a prefeitura de Nova York. Pouco tempo depois, já existiam mais de 1000 ofertas de moradia temporária, sem custo, para quem teve que abandonar o lar por conta desse desastre. Agir rápido nessas horas é essencial. E assim nasceu o Airbnb Open Homes, que significa lares abertos do Airbnb. Essa iniciativa, gente, foi tão bem recebida que existe até hoje. Por conta dela, foi criado o Airbnb.org, que é uma organização sem fins lucrativos, que é do Airbnb mesmo, que gerencia essa oferta de acomodações gratuitas para quem precisa, além de também redirecionar doações. Hoje, os três amigos se dividem nos seguintes cargos. O Brian é o diretor executivo e o CEO do Airbnb. O Joey é o presidente do Airbnb.org. E o Nathan é o diretor de estratégia. E sim, meus amores, está todo mundo que bilionário. Gente, é muito doido você pensar que às vezes a ideia pode nascer com tantas falhas, ser negada por tanta gente e vai sendo lapidada até ficar excelente. Por isso, gente, que é tão importante, feito é melhor que perfeito, bota o produto na rua, aperfeiçoa com o tempo. Até porque o mais valioso, que são os feedbacks sinceros dos clientes, vocês só vão poder ter quando o produto estiver na rua. Olhem, eu sugiro vocês escutarem o primeiro episódio do De Carona na Carreira, que foi há 3 anos e meio atrás, quase 4 anos, para vocês verem o quanto eu mudei, o quanto a estrutura do podcast mudou, meu nível de entrevista foi evoluindo e o meu conhecimento de empreendedorismo também, porque eu já era uma expert naquela época. Mas hoje eu tenho muito mais conhecimento, eu já conversei com inúmeros empreendedores, de Xuxa até fundador de unicórnio. Então assim, bota na rua, façam com que a coisa aconteça e depois vocês vão tornando perfeito. Gente, perfeito é um sonho impossível, não existe nada perfeito. Hoje o Airbnb tem mais de 1 bilhão, bi com B, 1,5 bilhão de hóspedes recebidos, tá praticamente no mundo todo e virou uma das marcas mais valiosas do mundo, valendo mais de 80 bilhões de dólares, crescendo 22% em valor percebido de acordo com a Interbrand. Mudou para sempre o jeito que a gente se hospeda quando viaja por aí. Esse foi mais um De Carona na Jatinho e a gente volta na próxima semana. Um beijo grande. Ah, pessoal, lembrando que janeiro estamos de férias do De Carona na Carreira. De Carona na Carreira, as entrevistas param dia 22 de dezembro e voltam no finalzinho de janeiro. Eu ainda não tenho a data certa, tá bom? Só pra avisar vocês, mas o Jatinho continua. Temos Jatinho novo todas as semanas. Beijo grande!